شيئين. Ah, presentazione. Gravare, risoluzione, usare, trovare i cristalli, verità, ci deve essere pure qui, verità.
Volta
di
configurare
la presentazione di usare questa qui? Configurare la chiesa. Lascia fare che non devo partire da lì, ovvio. Io mi sono tanto dimesso. Composizione. Calcolo. Il valore attuale. Composição aqui. Custos básicos. Vou ver se fica quieto aí agora. Mágica. Custos básicos são aqueles essenciais à existência de qualquer empresa. Eu chamo de básico porque eles englobam todos os custos de produção, administração, comerciais, impostos, lucro, etc. Ou seja, tudo o que é absolutamente necessário para que uma empresa qualquer possa oferecer ao mercado produtos ou serviços básicos e sem qualquer diferencial. É o básico, basicão. Por exemplo, se você fornece um vigilante, imposto de vigilante, então você tem os custos básicos para fornecer um vigilante. O que é o custo básico? É mão de obra, os encargos, vestuários, insumos, aquela coisa toda, mais os custos operacionais, que você tem que ter chefia, etc., fiscalização, tem treinamento, tem mais isso, mais aquilo, tem mais o custo de cobrança, tem mais os custos administrativos, isso tudo são os custos básicos, são essenciais. Sem isso, a empresa não tem como fornecer, tá certo? Não tem como fornecer essa mão de obra, tá certo? É o básico, basicão. Não tem diferencial nenhum. Vou fornecer um porteiro. Então é um porteiro. É aquilo ali. Para fornecer aquilo, eu tenho um custo básico. Tá certo? Por exemplo, fornecimento de mão de obra terceirizada. Nesse caso, os custos básicos envolvem todos os custos diretos, indiretos, tributários, valor, margem de lucro, etc. Eu chamo de básico porque sem ele seria impossível servir ao cliente. Você não tem como servir ao cliente sem ter esses custos. Então eles são básicos. Tá certo? Agora, como fornecer mão de obra terceirizada é uma atividade simples, esse serviço é oferecido por muitas empresas sem diferenças significativas. Certo? Não tem. O que você vai dizer? Não, mas o meu vigilante tem olho azul, olho verde. É vigilante, é vigilante. Certo? Por isso, o preço passa a ser fator relevante. Dessa forma, para concorrer nesse segmento, a empresa precisará ter uma infraestrutura operacional e administrativa muito enxutas para poder competir em preço e ainda assim conseguir ter algum lucro. Somente. Veja o seguinte, tem muita gente que ganha dinheiro vendendo oferta básica. Muita gente. Por exemplo, o Walmart, né? Que é cliente da nossa consultoria agora. O Walmart, o negócio dele é vender preço baixo. Mas ele tem uma estrutura de custo que vocês conhecem, que ele, inclusive, nos Estados Unidos, todo mundo briga com o Walmart, porque ele paga baixos salários, ele é terrível, né? E ele desenvolveu um sistema de compras mundiais, ele investiu US$2 bilhões nesse sistema de compras online, ele faz pregão eletrônico mundial. Então, por exemplo, ele vai comprar uma camisa Polo, ele abre um leilão, né, o pregão para o mundo inteiro, né? Então tem fornecedores no mundo inteiro que vão se candidatar ao preço mais barato, quer dizer, também ele vai comprar toneladas, ele compra do mundo inteiro para vender para o mundo inteiro, entende? Então, claro, ele vai comprar por um preço muito baixo, você não tem como competir com ele, porque o custo dele é muito baixo, né? Então, muitas empresas se notabilizaram por isso. A TAM do comandante Rolim também pagava baixos salários, apesar de todo mundo querer trabalhar na TAM, e pagava baixos salários, você sabe disso, né? Quer dizer, ele pagava baixos salários. Então, ele tinha uma mão de ferro nos custos, né? Mão de ferro, porque ele não abria mão do lucro, comandante Rolim, né? Hoje em dia, a empresa Gol, por exemplo, é a que deu o maior show nos custos básicos. Você se lembra que quando você ia emitir uma passagem aérea, você tinha um livreto, né? Preenchia aquele livreto à mão, né? Você preenchia o livreto. Daí você chegava no aeroporto, levava o livreto, o cara preenchia mais não sei o que à mão, colava lá uns adesivos na folhinha, colocava dentro de um envelope bonito, te dava um cartão de embarque sofisticado, né? Então, você imagina o seguinte, se esse custo todo fosse de R$5 por cliente, uma TAM, por exemplo, transporta 25 milhões de passageiros por ano, 25 milhões vezes 5, estamos falando em 125 milhões com essa bobageira aí. O que que a Gol fez? Cara, aquele impressinho, né?
Extrato
de banco, né? Aquele negocinho vagabundo que não tem custo nenhum. E ela estimulou você a comprar por internet e você imprime na tua impressora. O custo é teu. Tá certo? E agora você já faz o check-in na internet e você nem só passa lá e já entra direto. Ele não tem custo nenhum. Por exemplo, a tripulação da TAM, ela tem que chegar meia hora antes no aeroporto. Ela vai para uma salinha, o comandante com os comissários, né? Ele pega lá no computador o plano de voo, toma um cafezinho, uma aguinha, bate um papinho e entra no avião. Você está pagando essa meia hora dele, tá certo? Está pagando a salinha que ele vai ficar, o cafezinho, a aguinha, o computador que está ali, o papel, a limpeza daquilo, tudo. Como é que faz a Gol? A Gol é simples. O comandante, na casa dele, entra na internet, imprime o plano de voo na impressora dele, né? E chega, entra direto com a tripulação no avião, não tem aquela meia hora antes, já entra direto lá dentro, tá certo? E acabou. Lá dentro, não tem o que falar com a tripulação, os comissários, né? Você vai recolher, vai fazer, já está aqui, ele tem o plano de voo, sabe o que ele vai fazer, está acabado, tá certo? Então evita aquele custo do cafezinho, da aguinha, da sala, meia hora de salário para todo mundo, os encargos daquela meia hora, mais isso, mais aquilo, então a limpeza e etc. Né? Você pega o avião, quando você desce, entra a infraero para fazer a limpeza do avião. Isso tem custo. O que a Gol faz? São os passageiros, para manter a cabine limpa e tal, antes do voo, vou passar com um saco aqui, você joga todo o papel, sujeira aqui, já recolhe tudo, não tem o custo da infraero. Percebeu? Então, o que acontece? Você pode fazer a mesma coisa com menos custos. Você precisa ser inteligente, porque numa atividade altamente competitiva, como é o caso dele, ele oferece a oferta básica. Se ele não tiver custos controlados, não tem como ter lucro. Percebeu? Não tem como ter lucro. Você pega a ideia da barrinha do cereal. A ideia é genial. Porque o sanduichinho, você imagina o trabalho que dá fazer a porra do sanduichinho. E tem uma coisa, não comer o sanduichinho, tem que jogar fora. Você vai fazer o quê? Porque aquilo é perecível. Tá certo? Então você imagina 25 milhões de passageiros por ano, você tem que fazer 25 milhões de sanduichinho, mas tem que fazer muito mais, porque você não sabe se tem mais passageiro, menos passageiro. Aquilo que sobra já foi requentado, tem que jogar fora. Você tem que ter o sistema de lanche em todos os aeroportos, tem que transportar, levar, um esquema de logística de distribuição. Aqui. Porra, é um barrinho de cereal. Estoura aquela merda, leva, pega quantas barrinhas você quiser ali, não perece, hein?
Eu vi o Echá falando ontem, vocês estão tirando a barrinha de cereal, graças a Deus. A Gol está tirando a barrinha.
É, hoje ele serviu a barrinha, ele serviu Hoje ele serviu duas. Não é bem aquele. Duas torradinhas. Substituiu a barrinha por duas torradinhas e um potinho de margarina delícia que faz propaganda de graça. Ou seja, ele distribui de graça a margarina delícia. Então, cara, se você entra numa atividade altamente competitiva, você optou, né, por oferecer a oferta básica, você tem que ser competitivo, porque senão você não ganha dinheiro. Claro, você pode voar pela Emirates, né, na primeira classe desse A380, é uma cabine individual que você dorme na cabine, tem cama, cabine fechada, você paga $19 mil a passagem aérea por aí, é outro público, outro mercado, outra coisa, tá certo? A roupa de cama com assinatura de Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, esses bichos todos e tal, é outro papo, né? Mas só vai pagar $19 mil para fazer uma viagem para, né, lá para a Europa, etc. Né? Agora, se é isso aqui, esse voo de cabotagem, em que o preço é importante, claro que o preço é importante no voo de cabotagem, né? Mas todo mundo é executivo, ninguém está querendo gastar muito dinheiro, então você tem que ter juízo. Então, veja, tem que atuar seriamente nos custos. Dessa forma, para concorrer nesse segmento, a empresa precisará ter uma infraestrutura operacional e administrativa muito enxutas para poder competir em preço e ainda assim conseguir ter algum lucro, senão não tem lucro. Tá certo? Olha aí. Custos agregados. Custos agregados são aqueles adicionados aos custos básicos para tornar o produto, serviço da empresa diferente da concorrência. São os tais dos diferenciais. Só um minutinho. São os tais dos diferenciais. Você fala assim, não, eu quero me diferenciar da concorrência. Então, eu vou botar um vigilante de olho verde, vai custar mais caro, tá certo? Eu não tenho com facilidade, tenho que encontrar, né? Sujeito, ou seja, você vai botar um diferencial. Então, quando você vai botar um diferencial, você vai agregar custos à oferta básica. E atenção, pessoal, nem todos os custos agregados se transformam em valores para os clientes. Tá certo? Às vezes a relação do custo agregado, valor agregado, não compensa. É o caso do sanduichinho da TAM. Eu não pagaria 10%, eu vou por causa do horário, não por causa do sanduichinho quente. Você pagaria 10% mais caro na passagem para comer um sanduichinho quente, para voar de São Paulo a Curitiba? Imagina, sanduíche eu compro. Tá certo? Hein? Tem sentido, tá certo? Então vamos lá. Custos agregados. Nesse caso, como cada empresa pode diferenciar o produto e serviço à sua maneira, aquela que descobrir necessidades complementares à oferta básica, ainda não satisfeitas pela concorrência ou mal satisfeitas, poderá praticar um preço que contemple uma margem de lucro melhor. Ou seja, vocês precisam tomar cuidado com esse negócio de agregar custo. Porque diferencial, se for toda empresa, está cheia de gente com ideias para gastar dinheiro. Ideia para ganhar dinheiro é pouca. Muito pouca. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos dar isso para o cliente, vamos botar aquilo. Gente, calma. Vai com calma, porque se o cliente não pagar, é prejuízo. Tá certo? Precisa tomar muito cuidado para agregar custo. Esse custo agregado, ele precisa se converter num valor efetivo para o cliente. Se não se converter, ele não aceita pagar. E se ele não aceita pagar, vai sair do teu bolso. Percebeu? Não tem opção. Então precisa tomar muito cuidado. Veja, você tem a oferta básica, mas você tem necessidades periféricas a essa oferta básica. Se você descobrir necessidades periféricas, você pode satisfazer elas cobrando por isso. Vocês até descobrem, mas às vezes não cobram. Por exemplo, sistema, vamos voltar ao sistema de alarme monitorado. É certo que os ladrões aprenderam a cortar o fio do telefone. Resultado, se criou um sistema de backup por celular, por GPS, por não sei das quantas, por rádio, etc. O cliente tem esse problema. Você pode solucionar. Mas sabe o que as empresas fazem? Solucionam de graça. não cobram por esse serviço opcional. Percebeu? Ou seja, o cliente tem o problema é real, você tem a solução do problema. E você faz, acho que é aquele de lá. Bom, pode ser, hein? Também, porque essa hora já não está. Não, nesse. Não, aí foi muito. Bom, acho que dá. Tá bom. É o seguinte, vocês descobrem necessidades, mas não cobram. Oferecem de graça para se diferenciar, para ganhar o cliente. Percebeu? Ele tem um problema. Ele sabe que para resolver o problema ele precisa pagar por isso. Olha aí. Os clientes têm problemas e sabem que para resolver eles precisam pagar pela solução. E quanto maior for o problema, mais eles estarão dispostos a pagar. O inverso também é verdadeiro. Por exemplo, um cara chegou aos bandidos, entrou lá, roubou tudo e disse: eu volto amanhã para levar o resto. Aí ele liga para você, vê e fala assim: me manda 3 vigilantes fortemente armados para hoje. Você fala: oh, mas para agora? Não, é para agora, mas vai custar. Não, não quero saber o preço. Porque, pô, o ladrão vai voltar agora aqui, eu preciso dos caras aqui. Tá certo? Quanto maior é o problema, mais você está disposto a pagar para resolver. Então, os clientes têm problemas. Vocês localizam esses problemas periféricos, esses problemas adicionais. Resolvem e não cobram do cliente. Vocês dão de graça para ganhar o cliente. Sabe o que acontece quando você dá de graça? O que, que determina o valor de um bem? Não é a expressão numérica do seu preço? Uma Ferrari custa 1 milhão, Fiat 1000 custa 23 mil, sei lá, tá certo? Então você tem a Ferrari como um valor de 1 milhão. Logo, uma coisa que não tem preço, que é de graça, não tem valor. Ou seja, você gasta dinheiro e sequer o cliente reconhece o valor daquilo. Porque é de graça, não tem valor. Percebeu? Não é um troço, um contrassenso. Precisa cobrar. Vocês precisam aprender a cobrar tudo, que nem os bancos. Hoje você entra no banco, cuidado para não peidar lá dentro, porque o cara te cobra uma taxa. Te juro por Deus, hoje os bancos estão demais. Você sorriu, está pagando taxa. Ficou sério, paga taxa. Peidou no banco, paga taxa. Tudo tem taxa. Vocês precisam aprender a cobrar tudo dos clientes também. Desculpa a brincadeira, mas é que é para a gente, tem, tá certo? Tem que tomar, tem que cobrar tudo. Inclusive para ele valorizar. Senão não dá valor. O que é de graça não tem valor. Não tem valor. O que valoriza uma coisa é o preço. Se não tem preço, não tem valor. Então é preciso descobrir essas necessidades, solucionar, mas cobrando. Olha aí. Assim, terá mais lucro a empresa que for capaz de detectar e satisfazer grandes problemas dos clientes. Tá certo? Vocês têm que descobrir grandes problemas e solucionar o problema deles. Custos nulos. Os custos nulos são aqueles resultantes de desperdícios de toda a ordem que toda empresa tem aos montes. Tá certo? Eu chamo de nulo porque não agrega nada. Veja, o custo básico você precisa dele, porque senão você não pode funcionar a empresa. O custo agregado. Desde que você encontrou um problema no cliente, que você vai cobrar por aquele custo, vale a pena você agregar aquele custo. Mas o custo nulo, ou seja, custo de desperdício, processos pouco inteligentes, com a criação de etapas desnecessárias nos diversos processos produtivos, administrativos e comerciais, administração caótica, entendeu? Esses custos são nulos, porque eles não dão retorno nenhum. Você gasta e não tem retorno. Olha aí. Eu os chamo de nulos porque eles não agregam nenhum valor ao produto, serviço ou empresa. Só servem para reduzir a lucratividade da empresa. Não serve para nada. Eles não trazem nenhum benefício. Né? Olha aí. Custos negativos. Os custos negativos são aqueles que a empresa pratica para irritar os clientes e prósperos. Né? Como, por exemplo, os resultantes dos disparos falsos, dos alarmes, deslocamentos desnecessários de viatura, etc. Gasta-se dinheiro para perder clientes. Olha, está vendo? Ou seja, um disparo falso. Você vai ter. Chegou um disparo, você tem que atender o cliente, tem que fazer uma ligação de volta, é custo. Ele não está, liga no celular, é custo. Aí ele não atendeu, manda uma viatura, é custo. Mandou, disparou duas, três vezes a viatura, manda um técnico de manutenção, é custo. O técnico não descobriu o problema, porque quando ele chegou lá de dia, à noite, a janela estava aberta e ele não sabe. Manda, vai o técnico outra vez, é custo, custo, e o cliente fica irritado, porque o alarme disparando, você ligando de madrugada para ele, vai lá o técnico de manutenção, não consegue resolver. Isso eu chamo de custo negativo. Ou seja, você gasta para irritar os clientes. Ou seja, ao invés de te agregar um valor, desagrega. Percebeu? Então nós precisamos olhar isso muito rigorosamente, mas muito rigorosamente. Eliminando custos desnecessários. Qualquer que seja a opção da empresa, vender o basicão ou o prêmio, para ser competitiva ela precisa sim ou sim eliminar os custos nulos e negativos. Primeira coisa que vocês têm que fazer na empresa de vocês chegar, onde é que estão os custos nulos, ou seja, aqueles que não agregam nada ao produto, nenhum valor ao produto, ao serviço ou à empresa. São custos nulos. E onde é que estão os custos negativos? Vamos atacar isso primeiro. Vamos acabar com isso. Percebeu? Você me dá o top às 6 horas, gente. Vamos falar aqui desses custos e vamos parar. Percebeu? Considerações sobre oferta básica. A estratégia de preço baixo da oferta básica é atrativa. Mas a empresa que quiser vencer pelo preço baixo precisa ser especialista em custos e não em marketing e vendas. Ou seja, se você tem um preço baixo, você não precisa ser especialista em marketing e vendas. Você não vai precisar convencer o cliente a comprar o mais barato. Se além de ter o preço mais barato, você vai ter que convencer o cara a comprar, tá feio o negócio. Tá certo? Me compra, pelo amor de Deus, tá baratinho, mas me compra. Você tá louco. Você vai precisar de estrutura de marketing e vendas para vender um produto com valores agregados. Tá certo? Olha aí. Igual, a empresa que optar em competir vendendo commodity precisa considerar alguns outros aspectos igualmente importantes. Pelo fato do preço baixo quase tocar nos custos básicos, pequenas oscilações para cima nos custos ou para baixo nas vendas podem gerar prejuízos. Percebeu? Está muito próximo ali. Por exemplo, se você pegar as margens desses grandes hipermercados, a margem é mínima. Você pegar, vai trabalhar uma margem do Walmart, 0,28%, é quase nada. Dá um número grande pelo volume. Mas se derrapar um pouquinho, toma prejuízo. Precisa ter tá direto ali. Outra consideração, concorrência de preço baixo é a mais numerosa e os clientes que só consideram o preço são os menos maleáveis, já que o único argumento válido para eles é o preço, o mais baixo leva. Se você quiser atuar nessa faixa de mercado, tem faixa de mercado para tudo, tem todas as faixas de mercado. Se você quiser atuar nessa faixa de mercado de clientes que consideram o preço baixo, você precisa levar isso aqui em consideração. Pequenas oscilações você perde. Esse cliente, ele não valoriza a tua empresa, ele não está comprando a tua empresa, ele está comprando o teu preço. Se amanhã aparecer outro com preço mais baixo, deixa vai para outro, porque não é prostituta, ela não está ligada emocionalmente a você. O negócio é dinheiro. Então, esse cliente, ele é muito rotativo, ele muda com muita facilidade, porque ele não está preso à sua empresa, ele não viu o valor da sua empresa. Ele se atraiu pelo preço baixo só. Se amanhã tiver um outro com preço mais baixo, ele troca pelo outro. Quer dizer, ele não tem essa fidelidade. Olha. O cliente de preço baixo não é fiel. Ele troca de fornecedor ou prestador de serviço como troca de camisa. Basta que apareça um preço mais baixo. O negócio tem um preço baixo. Tá certo? Olha. O cliente de preço baixo geralmente é o mais problemático. Se vocês forem olhar lá, vocês vão ver que os clientes que pagam menos são os que mais reclamam, são os que pagam atrasado, não pagam, etc. Pode olhar na carteira de vocês. Isso aí não dá outro. Eliminando custos da oferta básica. Para a Tereza, a empresa que optar pela oferta básica terá de abrir mão completamente de atender a qualquer outra necessidade secundária ou periférica de grupos específicos. Nem pensar em customização. Não pode pensar em customizar. Tem que ser aquela oferta basicona. Quem conheceu a Graber lá de São Paulo, na época, antes dela vender para Simples? A Graber, por exemplo, monitorava, a Graber é cliente do meu escritório hoje, continua cliente. Ela monitorava, né? O que ela fazia? Ela não monitorava abertura, fechamento, nada disso. Só violação. mais nada. Se chegasse o sinal, ela tomava a providência que constaria. Nada de pegar bandido, nada disso, é informar a pessoa. Então a Grave realmente ganhou muito dinheiro, porque era um serviço muito básico, muito simples, que não dava trabalho. Eu me lembro, um pouco antes deles venderem, na central de monitoramento de São Paulo, eles monitoravam 20 mil clientes, né, com 4 operadores. 20 mil clientes, não tinha quase sinal, porque só arrombamento e pânico. Entende? Se não vier o sinal, não veio, não tem nada, não tinha, não monitorava nada do sistema, nada. Só pânico e violação, mais nada. Então ela ganhou muito dinheiro, Peter Graf, muito dinheiro. Era oferta básica, era o basicão, para todo mundo. Todo mundo. Não tinha diferenciação. Entende? Quer dizer, então, isso era uma oferta básica. Para essa empresa, a palavra de ordem é padronização dos produtos e serviços. Não pode haver qualquer diferenciação, customização e nem qualquer privilégio a nenhum tipo de cliente. É o basicão. Certo? Eliminando custos da oferta básica. Veja, você tem os custos essenciais, que são altos. Pega, por exemplo, um custo de um vigilante, um posto de 24 horas. 80, 85% do custo é mão de obra. Não é isso? 80, 85% do preço de venda é custo de mão de obra. O que te sobra é uma margenzinha mínima aqui, tá vendo? Olha, é uma margenzinha mínima. Então é preciso muito conhecimento administrativo, econômico, mercadológico para montar uma estrutura de custos baixos, para praticar preços baixos. A questão é que os custos diretos ou essenciais da oferta básica, commodity ou genérico, são praticamente iguais para todos os competidores. Ou seja, o custo é igual para todo mundo. O mesmo preço que você paga na mão de obra do vigilante, o teu concorrente paga, o custo da, uniforme ao mesmo, é praticamente o mesmo custo, olha, é tudo igual, está vendo? E eles devem representar entre 80% e 90% do custo total de cada produto ou serviço. Ou seja, a margenzinha é mínima. Você está operando ali, você precisa tomar um cuidado muito grande. Olha lá. Gente, eu gostaria de seguir com vocês, mas a gente programou às 6 horas. Para mim, eu poderia ficar até um pouquinho mais, mas eu sei que tem gente que tem que dar aula na faculdade. Nós temos material aqui para mais 2, 3, quantos vocês quiserem da sequência. Eu fico à disposição. Esse material, se vocês me dão um e-mail de vocês... vamos dar um cartão. Como?
Boa, vamos fazer um evento com eles.
Ué, por que, que você não leva? Leva mesmo. Pessoal, a gente pode obter retorno do investimento com o produto cliente de várias maneiras. Desculpa, mas eu vou chamar cliente de mercadoria. Você vai lá, senta lá. Eu vou chamar o cliente de mercadoria, tá certo? Aqui para frente vamos começar a entender o cliente como um bem de investimento transitório, tá certo? É uma mercadoria, você compra e vende, você não compra e vende carteira, é cliente, tá certo? Então você pode obter retorno desse investimento de várias maneiras. Você pode investir garimpando ele no mercado, né? E vendendo para concorrência, você pode conquistar cliente e depois vende a carteira, tá certo? Não pode fazer isso? Tanta gente não faz isso, monta uma carteira e depois vende. Né? Você pode garimpar ele no mercado e servir ele um tempo com lucro. A vida toda você não vai servir porque nada é eterno nesse mundo. Tá certo? Você vai ter lucro com ele. Você garimpa ele, investe para conquistar ele e depois, durante um tempo, você serve ele e tem lucro com ele. E também você pode comprar ele da concorrência para servir um tempo, tendo um lucro com ele durante esse tempo. Tá certo? Duas vezes. Isso. Assim, para dar lucro, qualquer cliente precisa deixar uma margem de contribuição mensal. O que é uma margem de contribuição mensal? Receita menos despesa de servir. Você não tem uma despesa para servir? Eu quero. Por exemplo, você é um vigilante, você tem o custo do vigilante, todos os custos operacionais envolvidos, se é um porteiro, se é uma faxineira, você deve ter empresa de serviço, não é uma coisa. Né? Se é um monitoramento de alarme, você tem uma central de monitoramento, central de atendimento, tem todos esses custos, que você divide pela quantidade de clientes que você serve, você vai ter o custo por cliente. Ainda tem o custo de cobrança, o custo da administração do cliente, uma série de coisas, né? Então, a gente tem que pegar a receita, ou seja, o que ele nos paga menos o que eu gasto para servir ele. Tá certo? Eu gasto para servir. Então, eu tenho que ter uma margem de contribuição que me permite recuperar o investimento feito na aquisição dele e ter algum lucro com ele depois de um tempo. Aliás, ter lucro é a razão principal de ser de qualquer empresa. Se não pensar em lucro, não existe empresa. Né? Vamos lá. Agora, um cliente que dá prejuízo anula um que dá lucro. Olha que coisa interessante. Então, ele não interessa. E as empresas precisam aprender a demitir o cliente que dá prejuízo. Cliente que dá prejuízo, a gente dá para a concorrência. Olha aí. Afinal, se é para enfraquecer alguém, que enfraqueça a concorrência. Não é? E, por favor, não me venham com essa história de que tem cliente que dá prejuízo, mas tem nome e dá prestígio, porque nome e prestígio de cliente não pagam as contas da empresa no fim do mês. Isso é besteira. Vão parar com esse besterol. Tá certo? Cliente tem que dar lucro sim ou sim, não interessa. Vai no Banco Itaú e diz, ah, eu não vou te dar lucro, seu Banco Itaú, mas eu tenho nome. Vai andar, meu filho, se você for ser cliente do Banco Itaú, tem que deixar o teu lucrinho aqui, senão não interessa. Não importa quem você seja. E se a empresa não pagar as contas no fim do mês, não cresce, não se sustenta em longo prazo. Vamos lá. Empresa é para dar lucro, e quem dá lucro são os clientes. Assim, o cliente que não dá lucro não está cumprindo o seu papel e não interessa. Ou seja, vocês têm que pensar em lucro por cliente, não mais em crescimento a qualquer custo, mas lucro por cliente. Cada cliente precisa dar lucro. Nenhum cliente pode dar prejuízo, porque o lucro total da empresa é o somatório do lucro de cada cliente. Se um dá prejuízo, ele anula outro que dá lucro. Então não interessa aqui, para que eu manter aqui para mim anular o lucro de outro? Não interessa, vai embora. Tá certo? Cliente é um bem de investimento como outro qualquer, que a gente investe, gasta para conquistar ou para comprar no mercado, a carteira. E como todo investimento, ele tem de dar um retorno compatível. Olha aí. Vendo por esse ângulo do lucro, é preciso acabar com aquela visão romântica de que o cliente sempre tem razão. Isso não é verdade e não é certo. Essa é uma visão míope da atividade empresarial. E eu sugiro a quem ainda estiver pensando assim a mudar de jornal, porque o que está lendo está amanhecido. Esse negócio de que o cliente sempre tem razão é besteira. Nem sempre tem razão. Né? E vocês precisam enquadrar os clientes. Você não tem razão. Está certo? É assim, 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 assim. Ou seja, se você quer que eu te preste um serviço de qualidade, você vai precisar me respeitar. Aliás, a base de todo relacionamento no longo prazo é o respeito. Acabou o respeito, acabou o relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo. Se o marido perdeu o respeito pela mulher, acabou o relacionamento. Se a mulher perdeu o respeito pelo marido, acabou. Se o chefe perdeu o respeito pelo empregado, acabou o relacionamento. Se o empregado perdeu o respeito pelo chefe, acabou o relacionamento. Se o cliente perdeu o respeito pelo fornecedor, o prestador de serviço, o relacionamento acabou. Se o prestador de serviço perdeu o respeito com o cliente, acabou. Não tem mais, não se sustenta. A base de qualquer relacionamento é o respeito mútuo das partes. Né? Da mesma maneira que você respeita o cliente procurando prestar um serviço de qualidade, ele também tem que respeitar. Tem que ser recíproco. Né? Vamos lá. Quando uma empresa quebra, nenhum cliente vem correndo para dinheiro para ela sobreviver. Isso não existe. Olha aí. Ele pode até achar uma pena a sua falência, deixou de levar vantagem, mas simplesmente muda de fornecedor ou prestador de serviço imediatamente, ponto final. Esquece você. Entendeu? Ele já tirou tudo, já sugou o que podia sugar, agora vende-se. A atividade econômica é baseada na troca equitativa e não explorativa. Portanto, qualquer cliente precisa remunerar o fornecedor ou prestador de serviço adequadamente. E como a remuneração de uma empresa é o lucro, então o cliente tem de dar lucro e ponto final. Do contrário, não interessa. Botem isso na cabeça. Ou o cliente dá lucro ou não interessa. Não interessa. Vamos ver o cálculo da taxa de retenção de clientes. Eu vou entrar bastante um pouco nessa fase aqui, não vai dar para a gente ver tudo hoje. Se vocês quiserem, depois a gente pode ver, dar uma continuidade. Mas esse ponto aqui é importante para vocês. Vamos ver como é que, se a gente ficar nessa parte e explorar bem isso, pelo menos vai uma mensagem boa. Taxa de retenção é o inverso da taxa de corrosão da carteira ou de perda de clientes. Por exemplo, se a taxa de corrosão anual, últimos 12 meses, é de, digamos, 16%, então a taxa de retenção anual é de 84%, certo? A taxa de retenção. Essa taxa de retenção nos indica que a chance dos clientes permanecerem um ano na empresa é de 84%, olha que interessante. Né? De permanecerem 2 anos na empresa é de 71%, olha, 84 vezes 84%. E de permanecer em 4 anos, é de apenas 50%. 84 vezes 84, né? Ou seja, se você tiver uma taxa de perda de clientes de 16% ao ano, em média, olha que eles vivem 4 anos. Percebeu? Ou seja, essa taxa de retenção nos diz que o tempo de permanência médio dos clientes na sua empresa é de aproximadamente 4 anos ou 48 meses. É o tempo de permanência médio. Alguns um pouco mais, outros menos. Então, a média dá isso. Olha aí. Isso nos dá uma boa ideia de que, com o tempo, as chances de um cliente permanecer na empresa diminuem significativamente. É por isso que eu costumo dizer que os clientes são bens transitórios. Tira esse bem fora. Bens transitórios de investimentos. Tá certo? Olha, faltou a palavra investimento. Na prática, os clientes permanecem na empresa apenas o tempo necessário para satisfazer suas necessidades. Quando não precisam mais do que ela vende, ou quando encontram uma solução mais interessante, eles se vão. Não é assim? E com a expansão desenfreada da concorrência, associada à rapidez e ao extraordinário desenvolvimento tecnológico, cada vez eles se vão mais rápido. Cada vez se vão mais rápido. Sem clientes, uma empresa não tem receitas e tampouco tem lucro. Só, obviamente, também não tem valor de mercado. Então, a empresa precisa adquirir clientes. E isso não é de graça, tem custo. E a empresa banca esse custo na expectativa de ter um retorno que mais do que compense o investimento feito, comparativamente a outras opções de investimento, porque você pode aplicar o dinheiro em outras coisas. Assim, podemos definir o cliente como um bem de investimento, como outro qualquer. E investimento, seja ele qual for, tem que dar retorno, senão não faz sentido investir. Melhor brincar em outra coisa, tá certo? Então vamos ver as variáveis utilizadas no cálculo. Vamos lá, isso é importante para vocês. Esse cálculo é utilizado em Wall Street para fusões, aquisições de carteiras, de empresas, entendeu? E vocês podem usar o que existe de mais moderno. Então nós temos aqui margem de contribuição, que vocês viram, é a diferença entre o que ele me paga, o que eu gasto para servir ele. Taxa de retenção, essa que nós vimos agora. Taxa de desconto. Taxa de risco, é um spread que você cobra, e a taxa de trabalho, que também é um spread, certo? Vamos falar mais de contribuição. É a diferença entre o que a empresa cobra mensalmente do cliente e o custo necessário para o serviço, certo? Isso aí é mais de contribuição. Taxa de retenção é a taxa que já vimos anteriormente, certo? Para obtê-la, basta dividir a quantidade de clientes que cancelaram ao longo de um ano, nos últimos 12 meses, pelo estoque de clientes na carteira do 13º mês anterior. Ou seja, eu tinha um estoque de tantos, certo? E eu perdi tanto, eu dividi esse tanto que eu perdi pelo que eu tinha, e eu tenho a taxa de perda de clientes, tá certo? Vamos lá. Taxa de desconto é a taxa de juros que qualquer instituição financeira usa para atualizar o fluxo de pagamentos. Então, pera só um pouquinho. Veja o seguinte, você tem um cliente. Vamos supor que a média de vida dos clientes seja 48 meses. Então, eu tenho uma margem de contribuição mensal. Então, eu tenho aí um fluxo, né, de margem de 48 meses. Então, se eu quiser saber o valor atual dessa margem, eu vou ter que aplicar uma taxa de desconto, né, que é a taxa que os bancos usam. Se você, por exemplo, você tem uma dívida lá com o banco, você está pagando lá um carnê de 50 meses, você quer quitar ele antecipadamente, o banco vai te fazer uma taxa de desconto para você, você pagar essa taxa. Vamos lá. Taxa de risco é a taxa que cada empresa precisa determinar em função dos riscos que ela corre ao servir o cliente. Você, não é a mesma coisa eu pegar um dinheiro e aplicar, por exemplo, no banco, a CDB, onde o meu risco é praticamente nulo, e eu comprar um cliente ou gastar para conquistar. Os meus riscos são diferentes, tá certo? Na área de segurança, pode-se sofisticar um pouco esse cálculo, levando em consideração o tipo de cliente em função do risco e do trabalho que ele propicia, tá certo? Por exemplo, você vai Eu estava contando para a Itamar, tem um cliente aqui, Blumenau, ele tinha um vigilante e alarme numa concessionária Mitsubishi. Aí o dono da concessionária falou, não quero mais o vigilante, ficou só com o alarme pagando R$80 por mês. Mas ele era displicente. Esquecia de armar o alarme, ligava de madrugada, o vigilante tinha que ir lá armar para ele, ele saía, esquecia a porta aberta, entravam os cachorros lá dentro, o gato, disparava o alarme, ia o vigilante lá à noite. Aí, para evitar que ficasse sem armar o sistema, tiveram a ideia genial de colocar o auto-arme. Só que no auto-arme, se tiver uma zona aberta, ele arma e isola aquela zona. Conclusão, cortaram o fio. Claro que foi gente da própria concessionária, eles bobearam. Cortaram o fio da área onde ficavam as picapes, Pajero, essas da Mitsubishi. E levaram só três. Né? 0 quilômetro, R$500.000. O cara, a concessionária tinha seguro de 100 mil. Né? E entrou com a ação contra ele. Ganhou já em primeira instância. Quando ele me pediu socorro para ajudar ele, já tinha perdido em primeira instância. Em segunda instância, tem pouco o que fazer, tem muito o que mexer. Né? Ou seja, R$80 por mês para você proteger o patrimônio. Você está brincando, isso é gozação. Lá em São Paulo, a Teleatlantique, um alarmezinho vagabundo numa joalheria, você lembra? Saiu até no, né, no jornal. Foi um caos. Cobrava R$90 por mês, o cara, uma joalheria que tinha um estoque lá de 1 milhão, os ladrões entraram, levaram 1 milhão. O Jornal Nacional foi lá, o cara era meio artista, o Jornal Nacional ficou 5 minutos lá e mostrava a placa da Teleatlantique, foi um caos. É, naquela noite, até 3 meses depois, o telefone não parava, o pessoal queria morrer lá. A Teleatlantique tem 15 mil alarmes monitorando. Cobrando R$90 do cara, isso é loucura, você está querendo se matar, porra. Você está querendo se matar. Tem que calcular isso, você não pode partir para isso. Né? O negócio é vender para fabricante de santinho, né? Que o ladrão não vai lá, fábrica de estopa, vocês vão fazer segurança disso. Né? Vai fazer segurança de loja de joia, de joalheria, essas coisas, é isso aí é complicadíssimo, né? O risco é muito grande. Hein? Muito bom. Os riscos de uma empresa de segurança são bastante elevados e de toda a ordem. Vejam alguns que eu selecionei para o caso do monitoramento de alarmes. Veja lá. Primeiro, nunca se poderá ter certeza da adimplência do cliente em longo prazo. Está certo? Ele pode pagar ou não. Segundo, nunca se poderá ter certeza de quanto tempo o cliente permanecerá na empresa. Hoje a tua taxa, vamos dizer, pode ser de 4 anos, mas pode ser que reduza isso em função de algum fator extra, inclusive econômico, né? Está acontecendo esse rebu nos Estados Unidos, pode dar um rebu para cá. Né? Devido à velocidade intrínseca das viaturas de pronto atendimento, elas estão sujeitas a riscos de acidentes. Aliás, eu não sei porque correm tanto, porque 99,9% dos alarmes são falsos. E eles saem correndo desesperadamente pelas ruas, passando no farol fechado em cima de calçada, um buraco, arrebentando viaturas, né? Para nada, porque 99,99% é alarme falso, é furado, certo? Estão correndo à toa, né? E está sujeito a riscos de acidente, batida, morte, atropelamentos, porque a velocidade excessiva é incompatível, olha aí. Devido à natureza inerente do trabalho de frustrar a ação dos bandidos, tanto as viaturas como os vigilantes são sujeitos a agressões e a vandalismos por parte dos bandidos. Eu já tive em viatura que foi metralhada. Hoje, é raro eu andar numa viatura de alguma empresa, tenho medo. Os ladrões, tum, começaram a metralhar. O cara era bom na direção, conseguiu escapar. Entende? Porque vocês frustram a ação dos bandidos. Então, os bandidos têm raiva de vocês, né? A empresa é sujeita a responder a processo civil indenizatório caso algum de seus vigilantes seja assassinado em serviço. Se ela tiver seguro, o custo é o valor do prêmio mensal do seguro. Se não, vai ter que indenizar. Já pensou que um vigilante pode morrer em serviço? E morre. Né? E pode vir um pepino grande para cima de vocês. Lá em São Paulo, um cliente meu de São Caetano do Sul, um porteiro tirar o que fazer no prédio, foi subindo uma escada lá no fundo. Caiu da escada e quebrou a bacia. Foi para o hospital, pegou uma infecção hospitalar e morreu. A família entrou com uma ação indenizatória de 200 mil reais. Pô, ele fez isso aqui para se livrar daquilo. A sorte dele é que ele tinha detalhado todas as funções do porteiro, o que, que ele tinha que fazer e tal, e ficou provado que ele estava, inclusive, agindo fora do trabalho dele. Se não era 200 mil reais. Os riscos são enormes. Os sócios estão sujeitos a responder pessoalmente a processo criminal caso algum dos seus vigilantes seja assassinado em serviço. Olha aí. Vocês correm esse risco também, entende? A empresa estará sujeita a ações indenizatórias por parte dos clientes que forem furtados ou roubados por falha no sistema. Cada vez mais os clientes estão ganhando as ações da justiça. Tem uma série aqui de casos, decisões de tribunal, coisas absurdas que você vê. Os bandidos cortaram a linha telefônica, não veio o alarme, perderam, foi a nível tribunal, perdeu. A empresa mandou o vigilante atender lá o alarme, o vigilante chegou lá, o bandido rendeu, e roubaram, rendeu o vigilante, roubaram tudo. O tribunal, eu tenho todos os casos aí, todas as decisões do tribunal, devendo causa para o cliente, que a empresa tinha que mandar um vigilante preparado para não ser rendido, só que o vigilante não podia armar, mas não podia ser rendido, entendeu? E ganhou, está aí. Então é preciso tomar cuidado. Né? Então, vamos lá. Então, a empresa estará sujeita às ações indenizatórias por parte dos clientes que forem furtados ou roubados por falha no sistema. Cada vez mais os clientes estão ganhando essas ações. Se ela tiver seguro contra esses eventos, então o custo é o valor do prêmio mensal do seguro que ela paga. São custos que você tem, custos. Ou você corre o risco ou você paga para alguém correr no teu lugar. Mas são custos, né? São riscos. Taxa de risco. Os sócios estão sujeitos a responder pessoalmente a processo criminal caso algum de seus clientes seja violentado ou assassinado por falha no sistema de segurança. Já pensou que isso pode acontecer? Por exemplo, você faz a segurança aí do governador do estado. Os ladrões entram lá e cisma de curral desgraçado na frente da família, sai nos jornais que o teu sistema falhou e etc. E ele está com a moral afetada porque o sistema falhou, ele apertou o botão de pânico, vocês não foram e etc. E ele vai te acionar judicialmente por danos morais e materiais, se houver, por isso tudo. Vocês correm esse risco? Está louco? Olha aí. Taxa de trabalho. Taxa de trabalho é a taxa que toda empresa precisa cobrar pelo investimento em uma atividade produtiva e não especulativa que não dá trabalho. Uma atividade especulativa não dá trabalho, mas uma atividade produtiva dá trabalho. Servir a um cliente de segurança, principalmente de alarme monitorado, é complexo, muito trabalhoso, porque cada cliente se transforma em vários usuários do sistema e outros tantos usuários em stand-by, aqueles que fazem parte da ficha de monitoramento e que serão chamados em caso de emergência quando não se consegue encontrar o titular. Eu estou falando de alarme monitorado porque, gente, quer queira, quer não, vocês, mesmo aquelas empresas que hoje só têm vigilância, vão ter que caminhar para misturar as duas coisas. Vigilância eletrônica, orgânica eletrônica, não tem outro jeito. O mundo está se transformando tecnologicamente. Né? Vai ter que misturar as duas coisas. Se não tem hoje, vai ter que misturar. Então precisa ter juízo. Mas a maioria já está misturada. Né? Já está misturando as duas coisas. Né? Olha aí. Por exemplo, se houver uma média mínima de 3 usuários por sistema e mais 3 em stand-by, em uma carteira de, digamos, 1.000 clientes, teremos 6 mil cadastros para atualizar mensalmente. Olha aí. A prática demonstra que pelo menos 5% deles tem alguma alteração a cada mês, do tipo mudança de telefone, de endereço do usuário, morte, mudança do usuário, etc. Além de monitorar o alarme, ainda é preciso monitorar o sistema, propriamente dito, e isso dá um enorme trabalho, certo? Aqui, é preciso atualizar os dados dos usuários nos sistemas, os quais não costumam reportar as alterações autonomamente. Se você vai numa central de monitoramento à noite, não é nenhuma loucura. Dá um disparo, o operador começa a ligar para a ficha lá de monitoramento, para a ficha de cadastro, e o telefone toca, ninguém atende, aquele telefone não é mais do cara, o cara mudou, o cara não trabalha mais na empresa. Experimenta passar uma noite numa central de monitoramento, vocês ficam horrorizados, vocês vão ver. O cara morreu, né? aqui em Santa Catarina, eu estava dando um curso, um dia de manhã, falou, professor, me aconteceu um fato curioso. Né? Eu vi que foi, voltando lá. 2 horas da manhã, a central mandou eu atender, né, um disparo, numa construção, uma casa em construção, na rua tal. Cheguei lá, não achei a casa. Aí o cara disse, o burro, fica entre a rua tal e a rua tal. Ele falou, mas eu estou aqui, não tem a porra da construção. Não, mas está aí, cara, como é que você não está vendo a construção? Está aí, está aqui, o endereço aí. Depois de uma hora, conseguiram o telefone do dono da casa. E ligaram para ele. E aquela construção, há 2 anos, já tinha se transformado numa linda casa azul. E a referência ainda na ficha de monitoramento era de uma casa em construção. Imagina? Olha, agora, para atualizar tudo isso, tem custo. Aliás, tudo tem custo. Fora o ar que a gente respira, todos os bens disponíveis na natureza têm custo. Em São Paulo o ar é de graça, mas é uma qualidadezinha, vale a bunda. Viu? Se quiser um arzinho melhor, você vai ter que comprar uma garrafinha de oxigênio e usar ela, porque aquele arzinho de graça lá é terrível. Mas tem que treinar os usuários dos sistemas atuais e também aqueles oriundos do turnover, sobre o funcionamento do sistema. E não se treina. Você não cobra, mas também não dá, não presta serviço. Conclusão, mais de 50% dos disparos são causados pelos usuários que não sabem utilizar o sistema. E isso é custo, 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 é custo. É terrível. Né? Tem que treinar os usuários do sistema sobre como agir em caso de emergência. Eles não sabem como agir. Chega na hora de uma emergência, entra em pânico e atrapalha. Você vai tentar salvar ele e ele te afoga junto. Entende? Tem que atualizar os dados dos usuários em stand-by, que nunca reporta as alterações da empresa. Olha aí. Treinar os usuários em stand-by atuais e também aqueles oriundos do turnover sobre como agir em caso de emergência. Vou dizer mais uma coisa. Vocês pegam a lista, os cadastros dos clientes inocentes, e podem ligar, vocês vão ver que 80% daqueles que estão na ficha do monitoramento, que não são os proprietários, não sabem que o nome dele consta na ficha. Eu já tive um caso aí, que de madrugada ligaram para a mãe do cara, que a casa do cara tinha sido arrombada, furtaram, o cara estava viajando, e ligaram para a mãe, que ela tinha que ir lá, porque tinha que fazer o BO. Só que a mãe não sabia nem que ele tinha um sistema de alarme, muito menos que aquela empresa era coisa, e que ela era responsável por ir lá. Então, você imagina, 2 horas da manhã, alguém liga sobre a empresa e tal, arrombaram a casa do seu filho, não sei das quantas, e para lá. Ela, na hora, ligou lá para casa, ninguém atendia. Ela entrou em pânico, achando que os ladrões tinham assaltado, estavam lá dentro da casa e queriam que ela fosse lá para roubar. Ela chamou a polícia e foi, pô, deu um rolo do cacete. Então, tudo isso dá trabalho, gente. E todo trabalho tem custo. Se a gente não cobrar, como é que você vai prestar esse serviço? Não presta. E o resultado, o que é? Uma enorme insatisfação dos clientes. Aquilo que você me disse, Tamara, é verdade. Empresinhas de fundo em quintal, que não tem estrutura nenhuma. Entende? Cobra um pouco, mas não presta o serviço. E o cliente, depois é que ele vai ver que aquilo não funciona. Mas ele acha que é generalizado o processo. Então é preciso trabalhar isso. É preciso mostrar para o cliente que isso tudo é muito, de muita responsabilidade. Vocês têm que atender os disparos dos alarmes. Isso dá trabalho. Atender os usuários na central de monitoramento. Tem usuário que faz da central de monitoramento um CVV boa noite. Sabia disso? Liga para lá, conta os problemas e toda noite. E você tem que atender o cara. Tem mulher que conta os problemas da vida pessoal, porque meu marido está traindo, traindo com a secretária, conta tudo isso. Vocês passarem uma noite na central de monitoramento, vocês vão ver a coisa que é cômica, entende? E o nego que não tem com quem falar, simplesmente ele liga para a central para bater um papo com o cara. Entendeu? Vocês que têm aí devem saber isso, francamente. E fora aquele que está com raiva de ser descontado de alguém, liga para a central para brigar com o cara, xinga ele, tudo. Ele não muda de empresa, porque se ele mudar, ele não tem o cara para xingar. Ele só tem o cara para ele xingar, para ele poder extravasar. É terrível, né? Tem que atender com viatura em caso não se conseguir contato com o cliente. Tem que manter os sistemas instalados em perfeitas condições de funcionamento. Gente, vocês teriam que cobrar uma manutenção preventiva. Porque todo dia tem sensor pifando, tem sensor sujando, tem empregada mudando o sensor de posição. Tem gente botando um quadro na frente do sensor, numa cortina, numa persiana. Tem gente, já vi até o cara botar um forro rebaixado de gesso, o sensor ficou para o lado de cima. Entende? Pintor que vai pintar a parede, pinta a lente do sensor, entende? Para ficar tudo bonitinho, para ficar tudo igual, entende? E aquilo não está funcionando. E vocês começam a correr riscos. Vocês não cobram para fazer essa manutenção preventiva, que teria que ser pelo menos a cada 3 meses. Os clientes teriam que testar todos os sensores todos os meses. Algum cliente faz isso? Não faz. Aqui em Curitiba, uma empresa que eu conheço aqui, era amigo de tomar chope do cara. 7 anos estava lá. Né? Conclusão, entraram os ladrões, o sensor não estava funcionando, ninguém sabia que não estava funcionando. Levaram tudo, acabou a amizade, acabou o chope também. Né? E aí depois acaba tudo. Né? Atualizar tecnologicamente os sistemas instalados, porque vai mudando a tecnologia, novos sistemas, tem que ir lá vender novos produtos, novas tecnologias para os clientes. Né? Feliz ou infelizmente, não sei, tudo neste mundo está num permanente processo de transformações, inclusive nós mesmos. Por isso, diariamente, os equipamentos e os usuários passam por uma metamorfose invisível, quase imperceptível, mas muito significativa ao final de cada mês. Olha aí. Diariamente, os equipamentos e periféricos de alarme estão se desgastando um pouco, seja pela ação do tempo, pela ação das variações de descargas elétricas, pela ação mecânica dos usuários, pela ação dos roedores e insetos. Diariamente, tem equipamento apresentando defeitos, seja pelo envelhecimento, seja pelos motivos acima, pelo uso indevido dos usuários, etc. Diariamente, tem bateria perdendo sua capacidade de retenção de carga e precisa ser trocada. Olha aí. Se em cada cliente houver instalado uma média de 10 itens, central, teclado, bateria, para lá, em 1.000 clientes teremos 10 mil itens instalados. E se apenas 1% disso der problema por mês, teremos aí 100 problemas a serem resolvidos por mês. Cara, isso dá trabalho. Isso dá trabalho, não é brincadeira. Olha aí. Diariamente tem usuário obstruindo a visão dos sensores com algum objeto colocado à sua frente, como cartazes de pendurados, divisórias, armários, forro de gesso, etc. Olha aí. Diariamente tem sensor perdendo a sua capacidade de detecção devido à obstrução de suas lentes por gorduras, sujeiras de todos os tipos, maresia, clientes litorâneos, por exemplo, inclusive por tinta, quando eles são pintados da cor da parede para ficarem harmoniosos com o ambiente. Isso é comum a gente ver por aí, né? Diariamente tem mudança de posicionamento de algum sensor, o cara chega lá e muda, ele muda o sensor de posição, e o sensor para, não está mais focado, olha aí. Seja por esbarrão acidental, a empregada vai lavar, né? Vai limpar, toda empregada que se preza, quando ela vai limpar, ela vira o sensor, né? Ela gosta de mexer no sensor. Isso não quando ela pega a mangueira de água, joga e joga em cima do sensor, né? Vai, vale tudo, né? Seja quando da limpeza das paredes e às vezes por ação criminosa de funcionários, né? 95% dos furtos nas empresas têm participação direta ou indireta de funcionários, ex-funcionários, prestadores de serviços simples, né? Como pedreiro, encanador, essa coisa. Olha, então, durante o dia ele vai lá e muda a posição do sensor para depois à noite praticar o assalto. Olha aí. Por ação criminosa dos funcionários, ou mesmo de seus clientes que vão ao estabelecimento comercial com o objetivo explícito de mudar a posição do sensor, sem serem percebidos para posterior furto. Olha aí. Então, é preciso fazer-se manutenção dos sistemas, e tudo isso tem um baita de um custo. Como se vê, se a opção for investir na aquisição de um cliente novo, ao invés de aplicar o dinheiro a juros do mercado, tem que se acrescentar uma taxa importante para compensar o trabalho e os elevados riscos do negócio. Né? Então, houve a fórmula de cálculo para vocês. Cálculo do valor atual de um cliente. Quanto vale um cliente hoje? Vocês precisam ter isso em mente. Quanto vale um cliente? Eu vou gastar para conquistar esse cara. Quanto é que ele vale hoje? Né? Olha lá. Uma fórmula para calcular o valor atual das carteiras de clientes, em caso de fusão e aquisição de empresas, que está fazendo muito sucesso atualmente em Wall Street, é... valor atual do cliente, VAC, igual a margem de contribuição, vezes a taxa de retenção dele, dividido por 1 mais a taxa de juro, né, menos a taxa de retenção. Vamos ver isso na prática aí. Então aqui, VAC igual ao valor atual do cliente, N igual a margem de contribuição anual, né? né, mágico que ele dá. Nos Estados Unidos eles falam tudo em anual, eu tropicalizei a fórmula para prevenção. R é a taxa de retenção, a taxa que você retém. E a taxa de desconto anual, certo, Valente? Tá vendo? Então vamos lá. Nos Estados Unidos, a taxa de desconto que já incorpora os spread de risco, depois eu posso mandar, se vocês me derem um e-mail, depois eu mando para vocês. Eu tenho isso aqui por escrito, eu mando para vocês. É só me deixar o e-mail, ou manda um e-mailzinho, entendeu? Deixa aqui, eu mando escrito já direitinho, tudo isso aqui tem escrito. Tá certo? Assim fica mais fácil para vocês. Assim não precisa anotar aqui, a gente acelera um pouco o processo. Taxa de desconto de risco. Nos Estados Unidos, a taxa de desconto que já incorpora o spread de risco para aquisição de clientes varia entre 8% e 16% ao ano, de acordo com a atividade da empresa. Aqui no Brasil e para o setor de segurança, eu aconselho separar uma coisa da outra, ou seja, a taxa de desconto é uma coisa, a taxa de risco é outra. Tá certo? Porque são coisas diferentes. A área de segurança tem clientes que são menos arriscados e outros mais arriscados. Você não pode tomar uma base, né? Minha consultoria tropicalizou essa forma para adaptar à realidade do segmento da segurança aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eles trabalham em geral com a capitalização anual da margem de contribuição e com taxas anuais de retenção e desconto, o que não se adapta bem ao nosso caso, que estamos acostumados a raciocinar em base mensal. Tá certo? Ademais, achamos que seria oportuno separar a taxa de risco, né, da taxa de desconto para refinar melhor os números, conforme seja o nível de risco dos clientes da área de segurança e acrescentar a taxa de trabalho. Dessa forma, nossa fórmula mensal e não anual ficou assim. O valor atual do cliente igual à margem de contribuição vezes a taxa de retenção dividido por 1 mais a taxa de desconto, né, mais o spread de risco, mais a taxa de trabalho, menos a taxa de retenção. Vamos ver na prática, às vezes a fórmula assim parece complicada. Aqui, então, voltando a descrever a fórmula, nós temos VAC, valor atual do cliente, M, a margem de contribuição mensal, R, a taxa de retenção mensal, I, a taxa de desconto mensal, S, a taxa de risco, spread mensal, e T, a taxa de trabalho, que é o spread mensal. Vamos lá. Então, VAC. Vamos dizer, por hipótese, que um cliente de monitoramento, ele te paga X e você gasta Y, e te deixa uma margem de 26,33 por mês, tá certo? Também vamos dizer que a taxa de retenção mensal é de 98,536, que é o inverso da taxa de corrosão, mas é uma taxa de corrosão de 1,464 mensal, 16% anual, dado no exemplo anterior, tá certo? 1% de taxa de desconto, não é muita coisa, 1% de taxa de desconto. Estou colocando 0,5% de spread de risco, que não é muita coisa. E mais 1% de trabalho, que também não é muita coisa. Tá certo? E se eu fosse aplicar esse dinheiro no banco, com 1% está bom. Mas agora, como eu estou comprando cliente, eu tenho risco. Eu tenho que acrescentar isso. Não é a mesma coisa que eu colocar um CDB do banco. Né? Eu não tenho trabalho e praticamente não tenho risco. Aqui eu tenho risco e tenho trabalho. Então nós temos essa forma. Então veja, se a margem de contribuição for 26,33, aplicando a fórmula, tá certo? Nós vamos ter que este cliente vale hoje R$ 654,50. Pois é, se você quisesse comprar uma carteira, esta é a fórmula que você deveria utilizar para comprar a carteira. Percebeu? Então veja, em outras palavras, se esses fossem os números, então, R$ 654,50 seria o valor atual do fluxo de margem de contribuição de cada cliente da carteira, ou o valor atual de cada cliente da carteira. Ou seja, se eu pegar aqueles 48 meses, a margem de contribuição, e trouxer para o valor de hoje, colocando uma taxa de